sentar, meu amigo. Gente, que coisa boa. Louvar ao Senhor está na casa de oração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Último domingo desse ano, Deus colocou no nosso coração, e eu disse isso hoje pela manhã, perguntando ao Senhor, me ajudem sempre a perguntar ao Senhor, me ajudem orando, ajudem cada pastor, cada pastora que sobe aqui para pregar. E você pode ajudar clamando ao Senhor, pedindo a Ele que Ele fale com a gente, que Ele use seus servos, suas servas que sobem a este púlpito para pregar o Evangelho. E orando ao Senhor, o Espírito Santo trouxe de uma maneira muito direta o nome de Abraão. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Gênesis e deixar aberta no capítulo 12. Aqui no capítulo 12 nós temos o início da história deste homem que é chamado o pai da fé. Mas muita atenção, meu amigo, minha irmã. Porque Abraão não é o pai da fé, porque ele tinha uma fé enorme. Não é por essa razão. Ele não é o pai da fé porque a sua fé performava sempre nos lugares mais altos. Não. Ele é pai da fé porque a sua fé em Deus nos ensina, ensina para mim, para você, e isso traz um grande consolo para o nosso coração, de que nós temos uma fé vacilante, de que tem horas na vida da gente, vê se não é assim, a gente está cheio de fé, a fé está high, está lá em cima, está bombando, e de repente a gente chega na semana, tem um diagnóstico, tem uma notícia, tem uma demissão, tem uma porta que se fecha, e a gente vai lá para baixo, a gente cai. Tem domingo que você sai daqui matando todos os gigantes que você pode encontrar. Na terça e na quarta-feira, você começa a se sentir sendo vencido pelo gigante. Olhar a fé de Abraão e tê-lo como exemplo é olhar para nós mesmos, olhar para as nossas oscilações, olhar para a nossa fraqueza, olhar para as nossas dúvidas. Esse homem morava na Mesopotâmia, e a primeira coisa que Deus faz é, aparece, apresenta-se, revela-se a ele, e diz a ele, quando o nome dele ainda era Abrão, Abrão sai, eu não vou ficar falando Abrão aqui, por favor. Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela. Eu tenho uma coisa nova para você. Eu tenho um lugar novo. E Abraão morava na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Aquela época, região dos caldeus, região de muito desenvolvimento. Uma cidade muito rica, a região era muito rica. Abraão não é um homem pobre, é um homem rico. Abraão é um homem de posses, de fazendas, de rebanhos, de servos, de empregados. E como eu disse hoje pela manhã, é muito fácil você ir para um lugar melhor, mas é muito difícil você descer de nível. É muito difícil a gente se habituar com alguma coisa e depois ter que renunciá-la e ir para um nível inferior. O desafio que Deus estava dando para Abraão é para que ele deixasse a terra de Ur dos Caldeus e fosse, e Deus não disse onde no primeiro momento. Abraão recebe uma ordem, Abraão recebe uma promessa. Você pode encontrar toda esta introdução nos cultos da manhã. Ele recebe um convite, recebe uma promessa. Ele ouve a Deus, ele obedece a Deus. E por fim ele cria um altar de adoração, agradecendo a Deus pelo encontro que ele tivera. A partir do capítulo 12 de Gênesis, Abraão cria uma relação com Deus, uma intimidade com Deus, não com aqueles, como era com aqueles deuses da Mesopotâmia, daquela terra pagã, que construía imagens de escultura para adorar. Abraão agora conhece o único e verdadeiro Deus. E ele começa uma jornada que foi chamada por Deus, orientada por Deus, e é nessa jornada que nós vamos nos ver. E eu quero lembrar você, ou dizer a você, que não estava aqui hoje pela manhã, em nenhum dos dois cultos, que a gente precisa olhar para o novo de Deus. Hoje é o último domingo de 2024. Quando a gente canta esse cântico que é tão antigo, a gente se lembra também de quanta coisa, como se uma retrospectiva passasse na nossa mente, no nosso coração, quantas coisas aconteceram este ano na nossa vida. A vida é rápida, mas é intensa. Muitas coisas acontecem velozmente. Há muitas marcas, muitas impressões, muitas experiências que a gente passa. E eu disse, pastor Rogério citou, dirigindo o culto, que Deus está no propósito de Deus, toda essa troca de calendário, de dia, de semana, de ano, e quando nós olhamos para isso e vemos uma coerência tão grande com os desígnios de Deus, nós vemos que nós temos um Deus da segunda chance. Deus está dando uma outra chance para você. Aleluia! Louve o nome do Senhor! Glorifique, porque não acabou. Não acabou, está começando um ciclo novo na sua vida. Está começando uma vida nova para você. Tem coisa boa, grande, firme que você ainda não sabe, Deus vai te revelar. O nosso Deus é Deus de graça e da misericórdia. Ele não é um Deus que está com cetro para te castigar, Ele está com a mão para te abençoar. Louve o nome de Deus. Agradeça a Ele, que quando nós estamos vislumbrando um ano novo, um mês novo, um dia novo, apesar do nome ser o mesmo, o nome de cada mês será o mesmo, mas o dia será diferente, em nome de Jesus. Mas você não pode viver o novo de Deus se não deixar Ur. E eu disse duas coisas: você tem que sair de Ur e tem que tirar Ur de dentro de você. Qual é Ur da tua vida? Deus primeiro manda ele tirar ou sair de um lugar geográfico. E eu pergunto a você, numa aplicação muito prática, em que lugar você se encontra hoje e que Deus está mandando você sair? E lembra de uma coisa: a bênção sobre o novo na sua vida não está em Ur. A bênção do novo em sua vida está também num lugar novo que Deus está te dando. Eu não sei se eu estou falando em relação à sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida como família, a sua vida no que diz respeito à sua saúde, às suas perspectivas, seus sonhos, suas conquistas. O fato é que o nosso Deus é um Deus de segunda chance, dá segunda chance a cada dia da nossa vida, e Ele tem uma coisa nova para você, mas você tem que sair de Ur. Deixar Ur não é fácil, deixar Ur envolve renúncia, mas agora nessa noite, são três palavras sobre Abraão, foi uma pela manhã, outra agora e outra o será no dia 31. Agora nós vamos dar uma continuidade, nós vamos olhar para a caminhada de Abraão, e no capítulo 12, agora no versículo 10, Abraão vai passar as suas primeiras crises, e a Bíblia diz assim: houve fome naquela terra. Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo. Pois a fome era rigorosa. E quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele. Me matarão, mas deixarão você viver, ou deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Mulheres, olha o que ele está dizendo aqui. O pai da fé. Quando Abraão chegou ao Egito, viu os egípcios, que Sarai era uma mulher muito bonita, vendo os homens da corte do faraó, a elogiaram diante do faraó, ela foi levada ao seu palácio, ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. O Senhor puniu Faraó e toda a corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o Faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Abraão havia saído de Ur, e aqui ele começa a enfrentar problemas. E você que é homem e mulher de fé, quem foi que disse que na jornada nós não temos problemas? Que evangelho é esse que ensinaram a você que dizem que você não tem crises? Todos nós as temos. No ano de 2024 nós as tivemos, no ano de 2025 nós também as teremos. A questão não é o problema, é como eu o enfrento, como eu olho para ele, como eu o percebo. Muito mais se eu tenho a notícia, como Abraão teve, de que ele tem uma coisa nova para mim. Se ele tem uma promessa, ele tem uma coisa nova, e a dificuldade, a dureza, a dor vem, eu vou senti-la, eu vou sofrer, mas no fundo da minha vida eu vou entender que Deus não fala e Deus não mente. Deus vai cumprir na sua vida, na minha vida, como cumpriu na vida de Abraão, tudo aquilo que ele prometeu. Você pode glorificar a Deus e crer nisso, que Deus vai cumprir tudo na sua vida. Tudo, tudo. Então o fato de ter fé não exclui problemas. O fato de ter fé não exclui enfermidades, dores, lágrimas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E ele começa a enfrentar os primeiros problemas aqui em Gênesis 12, logo depois de ser chamado. Problema não espera. Eu vejo aqui algumas lutas difíceis, primeiro que onde ele estava. No lugar em que ele se encontrava, houve uma grave fome, diz a Bíblia. Aí Abraão decide ir para o Egito. Ele vai para o Egito, mas interessante, ele chega no Egito, e ele, como um homem experiente, com mais de 75 anos, sabendo a beleza da mulher que ele tinha, ele disse para ela: você não pode dizer que você é minha mulher, eles vão me matar. O tempo inteiro do relato que fiz, e chamei atenção no meio da leitura, Abraão está preocupado com ele, Abraão está preocupado com a sua vida. E quando você vê Abraão preocupado com ele, parece que ele está excluindo Sarai desta preocupação. Nós vemos aqui com muita clareza uma fé vacilante, uma fé de um homem que está pensando que vai ser morto. Ora, se Deus disse a você que você vai para o outro lado da margem, se Deus disse a você que tem futuro para você, que tem coisa nova para você, como é que Ele vai te matar aqui? São falácias do diabo, são enganos da mente. Duas coisas nos enganam. Nós podemos ser enganados pelas artimanhas de Satanás, e nós podemos ser enganados pelo um coração, e pelo nosso coração, por um coração enganoso. Abraão está com medo, e Abraão vira para sua esposa, ela era irmã dele, não há mentira aqui, há omissão. Ela era sua irmã por parte de pai, mas ele quer que ela omita o casamento. E quando ele pede, numa decisão dele, numa escolha dele, numa atitude dele, num plano dele, numa artimanha dele, quando ele pede que ela omita que ela é esposa, a coisa dá ruim, dá errado. Acontece que ele recebe presente, porque era irmã, eu vou comprar a tua irmã. Isso estava na cabeça de Faraó, na cabeça dos auxiliares. Sara era uma mulher muito bonita, que chamava atenção segundo o texto. O Faraó está levando para o palácio. O Faraó vai fazer o que tem que ser feito quando recebe uma mulher, enquanto homem, enquanto soberano. Aí nesse momento vem uma intervenção de Deus. Eu sinceramente não acredito que Faraó tocou em Sara. Eu não acredito nisso. Acredito que Deus lhe providenciou uma intervenção, porque havia uma promessa que envolvia Sara, havia um destino, havia um filho, havia uma situação muito séria, e Deus certamente está preservando a sexualidade de Sara e de Abraão. Naquela hora que ela entra no palácio de Faraó, doenças, diz o texto está no plural, doenças se instalam apenas naquele nível do governo, naqueles que estavam no palácio, e a situação fica grave. Por uma sensibilidade qualquer, não sabemos exatamente como foi isso, o faraó tem um entendimento, existe mentira aqui, ou existe omissão aqui, existe falta de informação, ou alguém disse alguma coisa para ele, ou alguma coisa foi lhe revelada no mundo espiritual. Essa mulher não é apenas irmã, ela é esposa, e os egípcios acreditavam que isso traria maldição sobre a corte, e sobre o reinado, e sobre a vida de Faraó. Ele vai então a Abraão muito irado e diz: você fez o que comigo? Olha a minha corte, todos doentes, Certamente ele estava doente também, porque algo eu fiz contra o soberano que ele não conhecia. Algo foi grave quando eu intentei tocar essa mulher. E ele descobre que Sara é esposa, além de irmã. Ele rapidamente manda que os seus súditos, que os seus servos, recolham o que puderem e entreguem, e que Abraão vá embora rapidamente da sua terra. Quem arrumou a encrenca toda foi Abraão. Não há, atenção teólogos, pastores, você que conhece Bíblia, não há um versículo no texto que diga que ele consultou a Deus. Não há um versículo, mas há texto claro de que ele teve medo, de que ele construiu uma história na cabeça, de que ele se apavorou com a possibilidade de morrer, e de que ele planejou o seu próprio plano. Quando tudo isso dá errado no Egito, é porque a viagem não era para acontecer. O encontro podia ter sido evitado, o constrangimento não era para ser passado, a doença não devia ter chegado na corte. Muitos dos nossos problemas na vida não são os outros que plantam. Muitos dos nossos problemas na vida são construídos a partir das nossas decisões pessoais, da nossa teimosia, e eu clamo a Deus, e eu quero que você clame comigo, para que no ano de 2025 nós sejamos como servos de Deus, servos e servas assertivos quanto à vontade de Deus. Amém? Que nós não construamos histórias, que nós consultemos a Deus para tudo que nós vamos fazer. Como aprendemos de manhã, constrói o altar de adoração. Constrói o altar de adoração. Vai a Deus, clama a Deus, pergunta a Deus, pergunta tudo. Pergunta até a coisa mais simples, compartilha com ele, faz dele teu amigo, pergunta para ele, eu compro ou não compro, eu assumo ou não assumo, eu entro por esse caminho ou não entro, eu assino o contrato ou não assino, eu saio ou eu fico, eu vou ou eu venho, pergunta tudo, que eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito Santo está pronto para te revelar todas as coisas, todas as coisas. O problema que aconteceu aqui com Abraão é que ele não consultou, ele não orou, ele planejou, ele foi pela cabeça dele. Isso enfraquece, isso faz com que a gente suba e ele diminui. Mas que na nossa vida ele cresça e nós venhamos a diminuir, em nome de Jesus. Amém, igreja? Tudo que você vai fazer, confie primeiro na promessa de Deus. Sai de Ur, porque eu volto a repetir, a bênção nova que Deus tem para você, não está em Ur, está num lugar novo, de uma maneira nova, de um jeito novo, e que o Espírito Santo vai te revelar. Quando lá em Apocalipse, o João revela as palavras do Senhor, que diz assim, eis que eu faço novas todas as coisas. Esse negócio de Deus fazer o que é novo, não é de hoje. Não é de hoje. Esse negócio de Deus fazer o que é novo acontece há muito tempo. Vai me escutando aí, não precisa me olhar não. Esse negócio de Deus fazer o que é novo é todo dia. Se vira aí, som. Quando Deus manda sair de U é para mover. A vida cristã é um movimento. É daqui para ali. Deus quer mover você. Eu não sei para onde. Ele quer mover alguma coisa dentro da tua casa, da tua família, Ele quer mover alguma coisa da tua história, Ele tem alguma coisa nova para você, mas não tome decisões por você mesmo, por favor. Pelo amor de Deus, Paulo um dia fez isso falando com os romanos, com a igreja de Roma. Pelo amor de Deus, eu rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que vocês apresentem os corpos de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é culto racional. Apresentem-se a Deus, pelo amor de Deus, não vamos dar um passo na nossa vida sem estarmos na presença dEle. Sem estarmos em oração. 2025 será um ano de oração na sua vida, de consulta ao Espírito Santo, de abertura da Bíblia. Tira a poeira e deixa, Deus vai fazer algo novo. Ele vai fazer algo novo. Ele arrumou aquela confusão toda porque ele não consultou a Deus, ele não orou. A fé dele estava vacilante. Abraão é pai da fé, não é porque tem uma fé tempo todo forte e maravilhosa. Ele é pai da fé porque ensina também com a sua vida o quanto a sua fé era vacilante. Sim, na vida dele teve um momento exponencial. Estica o pescoço aí para me ver. Quando ele sacrificou Isaac, aquilo foi exponencial. Foi fé exponencial, mas ele tinha horas que ele ia lá embaixo, ao ponto de Deus repetir para ele várias vezes: eu vou te abençoar. Lá na frente diz assim: não tenha medo, Abraão, eu vou te abençoar, eu estou com você, eu estou com a sua vida, eu vou te proteger. Quem te abençoar, eu vou abençoar, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, eu sou o teu protetor. Escuta isso, meu irmão, você tem um espírito protetor sobre a tua vida, que te batizou dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você. Dentro de você, de você, de você. Por que que nós sempre nos empoderamos conosco mesmos? E quando a gente está um pouquinho melhor, a gente começa a esquecer dele. Isso é um ciclo vicioso, carnal, que acontece comigo e com você. Acontece com todos nós. E é por isso que Deus deixa o espinho ficar na carne, a crise chegar, o problema ser apresentado no meio de uma travessia linda. Nós estamos atravessando, mas Deus não vai tirar as lutas. O ano de 2025, que vai romper na quarta-feira, não virá, não se iluda, não seja infantil, não seja imaturo espiritualmente. Ele não virá sem lutas, sem problemas, mas ele virá na certeza de que você é de Deus, é amado por Deus, de que Ele está movendo, é Senhor da história e te protege. Teve um outro problema que Abraão arrumou. Primeiro, ele arruma um problema no Egito. A doença toma conta da corte. Mas tem um outro. Está na continuidade desse texto. Agora o capítulo 12. No capítulo 12, ele tem um problema trabalhista, profissional, empresarial. Porque ele levou um sobrinho com ele. Como era o nome do sobrinho, igreja? Ló. Ele leva o sobrinho é um hábil camponês. Ló enriquece. Só que Abraão é experiente e enriquece também. Os rebanhos de ambos vão ficando grandes. Eles moram na mesma fazenda, eles têm pastores. Abraão tinha os seus, Ló tinha os pastores dele, mas agora tem uma crise. Todo crescimento traz lutas, dificuldades. Todo crescimento traz, às vezes, inveja, competição. Se você não está preparado para crescer, se você não está preparado para lidar com o crescimento do outro. Lá em Gênesis 13, você vai ver essa história. E agora tem um conflito dentro de casa, na família. Ao ponto de Abraão, porque era mais velho e mais experiente, dizer o seguinte: nós temos que acabar com isso, nós vamos nos separar. Presta atenção. Nós vamos nos separar. E como um homem mais experiente, ele diz para Ló assim: escolhe. Agora, a partir desse momento, presta atenção e tenta olhar para mim. Tem a diferença entre duas escolhas: a escolha de Ló e a escolha de Abraão. Olha como a gente aprende. A escolha de Ló é feita pelo que ele vê. Ele também sabia que tinha que se separar do seu tio. Estava havendo conflito entre os pastores, competição. Não havia pasto para todo mundo e para tanto rebanho. E Ló vai pelo que ele vê. E diz a Bíblia que ele olha numa direção e vê as campinas, o verde. Olha que interessante. E Abraão diz assim: escolhe você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E ele escolheu. E ele foi parar nas cercanias de uma cidade chamada Sodoma. Você já está começando a entender. Abraão vai para o outro lado. E quando Deus promete, Deus cumpre. Deus não falha. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: e Deus abençoava Abraão sobremaneira. Deus continuou a abençoar aquele homem. Deus continuou a lhe dar graça. E Abraão continuava rico, continuava próspero, continuava largo. Porque quando Deus promete, Deus não falha. Se Deus colocou alguma coisa na sua vida, ninguém tira. O homem não tira, Satanás não tira. Você é dele. A escolha de Abraão é pela fé, a escolha de Ló é pelo que vê. Essa é a diferença das escolhas. Abraão, nesse momento, fortalecido na sua fé, vejam como a fé também oscila. Fortalecido na sua fé, ele deixa Ló escolher. E ele vai para o outro lado. Ele não viu a terra, ele não viu se era boa para pastagem, ele não viu os arredores, ele não viu se era pedregoso o solo, ele não viu a questão da vegetação, ele não viu nada. Ló escolheu o melhor, escolheu pelo que viu. Abraão escolheu pela fé. Agora olha para mim, o melhor na vida é escolher pela fé em Deus. Nem tudo aquilo que você vê, por mais que pareça lindo, é bom. Por mais que pareça maravilhoso, é bom. Você tem que fazer a escolha em 25 daquilo que Deus quer para você. Não vá pela aparência. O Senhor advertiu tanto ao povo de Israel, falou isso com Samuel: Samuel, não entra na história deste homem. Este homem, a casa de Jessé, este homem está indo pela beleza dos seus filhos. Eu não estou olhando o exterior, eu estou olhando o coração. Cuidado com você, olha para mim, que eu não sei quem é você, que está escolhendo coisas na vida só pela aparência, só pela estética. A estética é importante, mas não é tudo. Às vezes a coisa linda não vem de Deus, não é de Deus, e Deus quer que você caminhe para o outro lado. É pela fé. O novo está do outro lado, e o novo só é alcançado pela fé. Agora presta atenção. Eu disse para você que Abraão não fez uma oração para ir para o Egito. E agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Quem foi que mandou lhe levar Ló? Acha aí, procura aí, vai para o chat GPT, vai para onde você quiser, vai para o Google, consulta as tuas Bíblias, procura um versículo em que Deus tenha dito, leva Ló contigo. Ele disse ao contrário, desapega da tua parentela. Isso é uma questão pessoal com ele. Abraão desapega, ele foi e levou o sobrinho. Olha que situação. E foi toda uma escolha de Abraão. De novo uma desobediência, uma artimanha, um projeto pessoal. Ele leva Ló quando Deus tinha dito, deixa a tua parentela. Eu vou falar uma coisa aqui muito grave. Muito grave. Se no primeiro momento, quando Deus diz, estão me escutando? Se no primeiro momento, quando Deus diz, sai da tua terra, sai de Ur dos Caldeus e vai para um lugar que eu te mostrarei, Deus está mostrando uma geografia nova. Agora Deus está falando uma coisa e mostrando para nós uma coisa muito interessante. Existem algumas pessoas que você tem que deixar em Ur. Foi o que ele não conseguiu fazer. Isso é estranho, isso é difícil. Não me peçam para interpretar coisas tão profundas, insondáveis dos mistérios de Deus, mas ele não podia ter levado Ló. Ló só lhe deu problema, se meteu depois numa confusão que ele, Abraão, teve que tirar o cara da confusão. E pela misericórdia de Deus, ele foi ao encontro do sobrinho, porque ele era um homem amoroso, cuidadoso, e ele se sentia responsável pelo fato de Ló estar ali. Deus não mandou levar Ló. Deus não mandou. E agora o que eu estou dizendo é tão grave, tão sério, porque eu estou perguntando o seguinte: será que as coisas novas não têm acontecido? Ou você tem sido atrapalhado porque você está com quem não deveria estar? Cultivando o que não deveria cultivar, carregando por tua própria vontade o que você não pode carregar. Presta atenção numa coisa: o novo de Deus é novo de Deus, e quando Deus diz, deixa essa parentela, era a vontade do Senhor, por mais que nós não entendamos, por mais que Ló fosse gente boa, ele era para ir sozinho. Eu não sei se tem gente atrapalhando sua vida. Não é uma, nem duas, nem três vezes que pessoas procuram os pastores no gabinete pastoral falando de situações relacionais. Eu não estou dizendo aqui, não estou falando de crente ou não crente, eu estou falando de alguém talvez que você não tem mais que carregar. Eu não compreendo, eu não sei o que o Espírito Santo está dizendo a você, mas você talvez não tenha mais que carregar o seu Ló. Ló não vai andar com você, Ló só vai te trazer problema. O novo de Deus depende que você se desvencilhe dessa pessoa. Quando eu vi um dos maiores pregadores do mundo dizendo recentemente numa pregação, se desapegue, pede para Deus desapegar você de pessoas que não te respeitam, de pessoas que não te amam, de pessoas que não querem andar com você, de pessoas que não te consideram. Larga isso, vá em frente, sacode a poeira dos pés e creia que quando Deus tem algo novo, Deus tem um projeto completo. Isso envolve pessoas. Ló arrumou dois problemas: uma crise no Egito e um sobrinho que ele não tinha que ter tirado de casa. Ló não era para ter ido, Abraão não orou. Abraão fez projeto próprio. Abraão vacilou. E você? Vamos lá, gente. Eu sei que você quer entrar em 2025 debaixo da promessa, debaixo das mãos do protetor, debaixo daquele que ama você. E ele está dizendo: filho, filha, vem, vem que eu tenho coisa nova, vou mostrar tudo, mas obedece o que eu estou dizendo, deixa Ló em Ur, deixa tudo isso para trás, as coisas velhas passaram, e tudo vai se fazer novo na sua vida, mas você tem que vir. É possível que tenha alguém aqui, que está visitando, ou que esteja na igreja digital, pela primeira vez, que não conhece Jesus, isso se aplica perfeitamente à sua vida. Deixe o que ficou para trás, deixe uma vida sem Jesus, deixe uma vida sem Deus, e vai em direção ao novo, ao novo nascimento. Vai em direção à experiência nova, ao encontro novo com aquele que é Rei dos Reis. Faz o que fez Abraão, construa um altar de adoração na sua vida, entregue sua vida a Jesus. Eu não sei se há alguém convidado aqui nessa noite, ou que está vindo aqui há alguns dias, alguns domingos, ou se tem alguém na igreja digital agora, mas a primeira coisa que você tem que fazer, se você nunca fez isso, faça, é entregar sua vida a Jesus, e dizer: eu quero viver o novo de Deus. E eu e você que já fizemos isso, a gente vai continuar a jornada de maneira madura, sabendo que lutas vão vir, mas Ele está conosco. As crises vão aparecer, os problemas vão chegar, porque no mundo nós temos aflições, mas Ele está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. E de nada teremos falta. Mas lembra de uma coisa: não construa projetos pessoais dentro dos projetos que deveriam ser totalmente e absolutamente Deus. Eu não sei se essa palavra foi dura para você, mas talvez você tenha que deixar Ló lá em Ur. Não traz Ló com você. Não traz Ló com você. Deixa as coisas da Mesopotâmia, os deuses, aquele tipo de vida, de religião. Abraão, é tudo novo. Fecha os teus olhos e escuta, só escuta, se você conseguir. Mas se quiser ficar com eles abertos, só escuta. Meu filho, o projeto é novo. Eu tenho uma chance nova para você. Minha filha, eu tenho uma chance nova para você. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Mas eu preciso que você confie, que você acredite, que você me entregue a sua confiança, isso é fé. Que você se curve à minha presença, que você deixe eu governar, que você deixe em Ur tudo que tem que ficar em Ur, e que você possa dizer: Pai, eu quero o novo, eu quero o novo do Senhor para mim. Como nós estamos agora de olhos fechados, será que existe alguma pessoa que está aqui entre nós, que quer fazer uma decisão por Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você que nunca fez isso, ou você que está no chat, pela internet, na igreja digital, você quer fazer isso? Você que está aqui agora, eu quero orar pela sua vida. Se alguém quer entregar a sua vida, o seu futuro e o futuro da sua casa a Jesus, levante uma de suas mãos e vou daqui a pouco orar pela sua vida. Levante a sua mão, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe o senhor lá atrás, à direita. Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Levante a sua mão. Deus abençoe o senhor lá no outro, na outra extremidade da igreja. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe aquele casal. Deus abençoe aquela outra pessoa. Entregue agora e diz para ele: eu quero confiar. Eu quero entregar a minha vida, porque não tem dado certo eu sozinho, eu só estou fazendo projeto pessoal, eu só estou construindo caminhos que eu não devia construir. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Graças a Deus por vocês, aleluia. Nós vamos clamar pela vida de vocês. Agora eu quero saber uma segunda pergunta: se você está disposto a assumir o novo de Deus, assumir essa voz, assumir a direção e se desarmar dos projetos pessoais, e deixar Ele governar, e deixar o Senhor fazer o que tem que fazer. Se você está tomando essa decisão também, fique em pé onde você está, e diga para Ele: Pai, eu estou te entregando todo o controle, eu estou te entregando. Você sabe o que você tem tentado controlar, você sabe o plano que você fez, da sua inteligência, da sua cabeça, graças a Deus, e dê o controle para Ele, deixa Ele governar, graças a Deus, graças a Deus. Você que está na internet, vai operando com o chat da internet, vai interagindo com a gente, que a gente está acompanhando você. Deus abençoe, Deus abençoe. Agora vocês que estão ficando em pé, digam para Ele em oração, agora nesse momento: Pai, Tu sabes o que eu estou entregando a Ti. Tu sabes, Senhor. E eu quero assumir o novo do Senhor para a minha vida. Eu recebo. Diz para Ele: eu recebo, Senhor. Eu recebo tudo que o Senhor tem para mim. Tudo de novo. E eu não sei quem é esse Ló. Eu não sei se é um sócio, eu não sei se é uma amizade, eu não sei o que é, mas uma coisa o Espírito Santo coloca para nós agora: nós temos que deixar Ló na Mesopotâmia. Fica tranquilo que Deus vai cuidar de tudo. Você não pode usufruir do novo de Deus se não obedecê-lo. Eu quero que você ore. Nós não temos outra coisa a fazer agora senão orar. Ore. Você que está em pé, você que entregou sua vida a Jesus pela primeira vez, ore. Ore. Deixa Ele te levar. Obedece. Renuncia. Rompe. Eu não sei o que é, mas você sabe. Eu vou pedir que todos nós fiquemos em pé e continuemos orando. Continue orando. Continua entregando, continua pedindo ajuda. Esse cordão tem que ser quebrado. Esse cordão pode estar atrapalhando você. Liberta, Senhor. Senhor, não deixa a gente fazer projetos pessoais. Só pessoais.
Aos pés da cruz e encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus.
Pede para Deus limpar as suas mãos.
Vem limpar as minhas mãos.
Purificar o coração.
Purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim.
Rendido.
Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus.
A bênção de Deus não está em U. O novo de Deus não está em U. A promessa para você não está em U. Tem que sair de U.
Meus momentos e os dias meus.
Eu respirar e o meu viver. Que sejam todos pra ti.
Senhor, a nossa vida, recebe aqueles que hoje entregam seus corações a Jesus, recebe a nossa confissão e o nosso pacto de fazermos e obedecermos a tua vontade, de deixarmos Ur dos Caldeus, de deixarmos os nossos lós, que não podem entrar conosco na terra da promessa. Ó Deus, tu sabes o que o teu Espírito falou a cada um. Opera, Senhor, com poder e graça. Liberta-nos, leva-nos ao novo que o Senhor tem para nós em Canaã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar glorificando aquele que é digno.